Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre interdição e curatela. Essa importante medida prevista na nossa legislação que visa proteger o melhor interesse daquele que já não está mais no auge da capacidade civil. Vamos ver? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é que a incapacidade civil ela vai se dar quando uma pessoa ela já não consegue, já não tem mais a capacidade propriamente dita para exercer os atos da vida civil, como, por exemplo, administrar as contas dela, ir no banco receber algum valor, administrar algum bem que ela tenha. Isso acontece muito quando a pessoa, às vezes, tem a gestão de um imóvel que está alugado, mas não tem mais o discernimento, a capacidade civil para poder fazer a administração dessa locação. E a grande verdade é que, na maioria das vezes, a pessoa precisa até mesmo daquele dinheiro para sobreviver. E aí a nossa legislação, ela enxergando isso, né, lembrando aqui que a incapacidade ela pode se dar por diversos fatores, como, por exemplo, saúde. A pessoa ela pode estar temporariamente inapta a exercer, a pessoa às vezes ela está passando um período em que ela está internada, em que ela está com dificuldades em relação à locomoção e ela não consegue exercer ali aquele ato da vida civil dela. Existe também a situação que ocorre por uma questão de doença mental, então a pessoa que ela tem uma incapacidade mental, alguma doença ali constatada, ela não vai ter em determinado momento, dependendo do grau da doença, o discernimento, a capacidade civil para poder fazer a gestão dos bens e exercer os atos da vida civil da melhor maneira que é possível para ela. Lembrando também que existe a própria incapacidade que se dá por conta de uma idade mais avançada. A pessoa, ao atingir determinada idade, muitas vezes ela não consegue se locomover até o banco para poder fazer um saque de um dinheiro que ela precisa receber ou até mesmo fazer a gestão de algum bem que ela possua. E é nesse momento que a gente diz que cabe a intervenção de outro, né, de um terceiro, para figurar como curador dessa pessoa, onde ele irá administrar, passar a ser o administrador, o gestor dos bens dessa pessoa e até mesmo dos atos ali que ela precisa, por exemplo, para receber valores em dinheiro. Lembrando que a pessoa ela vai figurar como uma espécie de procurador, como um representante dessa pessoa que está sendo interditada, tá? Então é muito importante a gente deixar isso claro, que a pessoa ela vai figurar ali, na verdade, como um procurador, né? Então quando a gente fala que a pessoa está sendo interditada e existe um curador, ela vai funcionar ali como a pessoa que irá realizar os atos, a prática da vida civil, aonde aquela pessoa interditada ela passa a não ter mais a capacidade para isso. É importante a gente deixar claro também, pessoal, que esse procedimento ele sempre vai visar o melhor interesse da pessoa que está sendo interditada. Portanto, é de extrema importância, de grande relevância, que a pessoa que está ali para ser curador, para ser representante dos atos da vida civil dessa pessoa que está sendo interditada, que ela sempre vise o melhor interesse dele. Inclusive, isso vai ser considerado dentro de um processo judicial que é fundamental e necessário para que haja o deferimento de uma curatela, de uma interdição. Lembrando, pessoal, como eu falei anteriormente, que essa interdição ela pode se dar por diversos fatores. Pode se dar pelo fato da pessoa estar internada no hospital temporariamente, pode se dar pelo fato dela ter atingido uma idade mais avançada. E o que eu quero dizer é que essa interdição ela pode ser temporária ou até mesmo definitiva. Assim como podem existir diferentes graus de interdição. Existe uma pessoa, por exemplo, que ela vai ter dificuldade de se locomover até o banco para praticar algum ato ali da vida civil dela. Entretanto, ela está plenamente capaz para todas as outras questões. Sendo assim, é possível que essa interdição ela seja parcial, que os poderes da curatela não sejam totais. E é aí que a gente entra nos diferentes tipos de curatela. Basicamente, a gente vai ter aquela curatela que vai ser total, onde a pessoa irá gerir tudo da vida dessa pessoa que está interditada. Ela realmente não tem mais capacidade de locomoção, capacidade de interpretação. Então, ela precisa de alguém para cuidar 100% de tudo na vida dela. E existe também a incapacidade parcial, ou seja, a pessoa muitas vezes ela tem dificuldade de locomoção, mas ela tem ali o seu discernimento, ela tem ali as suas ideias ainda funcionando muito bem. Então é possível que essa curatela ela ocorra de duas maneiras, sendo total ou parcial. É importante a gente deixar claro também que para um procedimento judicial, essa medida deve ser feita através de um procedimento judicial, tá, gente? É importante a gente esclarecer aqui que é preciso levar para o juiz que irá julgar esse pedido de interdição, esse pedido de curatela, levar os documentos que comprovem a incapacidade dessa pessoa. Geralmente, a incapacidade ela vai ser atestada através de um laudo médico, seja uma incapacidade motora, seja uma incapacidade mental, ou até mesmo por conta do passar ali dos anos por conta da idade. Então é de extrema relevância que exista um laudo para poder consubstanciar o teu processo, o teu pedido de curatela. Então, muito importante, inclusive, é com base nesse laudo que o juiz vai verificar ali se a curatela ela tem que ser concedida de maneira definitiva ou provisória, até que essa pessoa reestabeleça a saúde física e mental dela. Lembrando também que, independente aqui da modalidade que a curatela for definida, que ela poderá ser revogada, ainda que esteja em vigor, se houver alteração na capacidade civil dessa pessoa. Então, muitas pessoas acabam tendo ali uma incapacidade temporária, ou até mesmo que no início se entenderia como permanente, e ao passar do tempo essa pessoa veio apresentando melhoras e até mesmo se viu ali curada, ou então passou a conseguir administrar perfeitamente os atos da vida civil dela. Com isso, a gente diz que essa curatela ela poderá também, a todo tempo, ser revogada, tá, gente? E uma coisa que é importante a gente dizer é que a nossa legislação ela vai trazer uma ordem de preferência sobre quem irá pedir a curatela, quem poderá ser o curador dessa pessoa que está sendo interditada. E aí vai dar preferencialmente o cônjuge ou companheiro, né, um sendo o curador do outro. Se não tiver um cônjuge, vai dar-se preferência ao pai ou à mãe. Na falta dos genitores, o descendente mais apto e mais próximo do curatelado. E na falta dessas pessoas, a lei ela vai dizer que vai competir ao juiz a escolha de um curador. Ou seja, a legislação ela coloca numa hierarquia preferencial quem teria mais condições de ser o curador do outro. Isso para zelar sempre pelo melhor interesse dessa pessoa. E, obviamente, existem situações em que não é possível, né, por conta do falecimento de algum parente próximo, ou até mesmo essa pessoa, às vezes, ela é sozinha na vida. E ela não tem ali a capacidade de praticar os atos da vida civil dela. Pode um amigo, uma pessoa ali que já conhece aquela pessoa que não tem mais capacidade de entrar com pedido? Pode, a legislação permite isso, e aí vai depender do juiz deferir ou não essa medida, tá, gente? É importante a gente destacar também que o processo de interdição ele traz algumas consequências legais para a vida dessa pessoa. Basicamente, havendo a interdição, isso vai ser pré-anotado no cartório, tá? E todo documento que essa pessoa, um dia, estando a interdição em vigor, vier assinar ou figurar, esse documento poderá ser claramente anulável. Então, provavelmente, se uma pessoa que teve um processo de interdição deferido, vamos supor que ela apresentou uma melhora e ela simplesmente não buscou revogar esse procedimento de interdição, muito provavelmente qualquer documento que ela venha assinar não terá validade jurídica justamente pelo fato dela ter assinado ali dentro de um procedimento de interdição. Ou seja, ela está interditada está caracterizado pelo processo judicial que ela não tem capacidade de exercer os atos da vida civil dela, ou seja, consequentemente, se ela vier assinar qualquer tipo de documento, esse documento não terá validade. Inclusive, é por esse motivo que, em muitos casos, né, compra e venda de imóvel, você acaba pedindo certidões e, entre elas, você busca ali uma certidão negativa de interdição e tutela, justamente para verificar se a pessoa que está te vendendo um imóvel, ela tem plena capacidade civil para poder fazer a transferência daquele bem. Então, fica aqui uma curiosidade. Muito importante a gente deixar isso claro, que a legislação vai proteger uma pessoa que está interditada, não dando, obviamente, não teria sentido, validade para qualquer documento que ela venha assinar posteriormente. Bom, pessoal, essas foram as principais curiosidades sobre interdição e o procedimento de curatela. Espero que tenha sido de grande valia para você. Se você gostou, quero pedir para você acompanhar a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no canal. O seu like é muito importante para ajudar esse conteúdo a chegar para cada vez mais pessoas. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!